Amém. Boa noite, irmãos. É com vocês que nós estaremos eternamente, juntamente com Cristo. É com aqueles que o Senhor elegeu com uma santa vocação em Cristo Jesus. Fora de Cristo, não há esperança nenhuma. Não há nenhuma expectativa sem Cristo. Nada. Então, essa carta aos Efésios, eu, assim, colocando com as minhas palavras, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele fala: ah, se tu soubesses a quem tua paz pertence, ah, se você tivesse visão de a que tua paz pertence. Eu posso dizer assim dessa carta aos Efésios para os irmãos, como que colocando assim essas palavras que fossem ditas pelo Senhor, penso eu que ele pensa da mesma maneira. Ele diria: ah, se tu soubesses o que você é para mim, se soubesses o que és para mim, ah, isto seria muito diferente, tua vida seria diferente, teus pensamentos seriam diferentes, tua forma de vida seria diferente, tua conduta seria diferente. Mas talvez para muitos, aos olhos deles, isto lhes está encoberto. Como verdadeiramente nós vemos essa igreja de Éfeso receber tanta revelação do Senhor e depois cair tão profundamente, tendo abandonado o seu primeiro amor, né? Eu vou voltar na escritura que o Ricardo deu introdução na reunião, mas aqui em Crônicas, em 2 Crônicas, capítulo 9, do versículo 1 até o 6. Aqui nós vemos que o capítulo começa assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão. Ouvindo. Nós vemos que Jó ali ouvia acerca de Deus, né? Ele ouvia acerca de Deus. Talvez ele não tenha ousado a buscar mais Deus para vê-lo, mas Deus quis que ele o visse e veio ao seu encontro e tratou com ele para que ele tivesse seus olhos abertos para ver o Senhor. Mas aqui, uma coisa muito importante, a rainha de Sabá, lá distante, muito longe, né, da terra de Salomão, ela ouvia falar, porque o Senhor fez se espalhar aquela sabedoria. Mas se nós ficarmos somente com o texto sem ter o pano de fundo é o que vem antes daquilo que está escrito e que retrata o propósito divino e a revelação divina. Então, se nós ficamos sempre olhando as escrituras e vendo que Salomão era um homem muito grande, cheio de sabedoria e tudo, não vamos entender realmente a revelação divina, nem o plano de Deus. Mas aqui a rainha, ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis. Lembra que Jesus foi testado com questões difíceis com os doutores da lei, com os fariseus e tudo mais. Eles não tinham interesse realmente de saber, mas tinham interesse de reprovar. Já a rainha de Sabá queria realmente conhecer mais profundamente. Então, com questões difíceis e com um grande séquito e com camelos carregados de especiaria, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Ela falou tudo o que tinha no seu coração. Cada vez mais nos convence o Senhor de que nós não recebemos revelação do Senhor porque não somos sinceros com o Senhor e não nos interessamos em expor nosso coração. Senhor, estou desejoso de saber sobre ti. Então, ela falou com ele de tudo que tinha no seu coração e Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. E não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Oh, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e as iguarias da sua mesa, o assentar de seus servos e o estar dos seus criados e as vestes deles e os seus copeiros e as vestes deles e a sua subida pela qual chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Era verdade. Só de olhar Salomão e ver eles, as subidas da casa do Senhor ali, ela já realmente foi convencida, ela viu. E agora, o verso 6 diz, porém não cria naquelas palavras até que vim. Aqui tem segredo espiritual, né? Não cria naquelas palavras até que vim. Sabe que muitos crentes, se não experimentarem o rema de Deus, não tiver um encontro com Jesus, eles escutam a palavra cada domingo ou, às vezes, em algumas reuniões, eles escutam, mas eles nunca têm aquela experiência de realmente sacramentar aquela revelação em suas vidas. Ela disse, até que vim e meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade, agora a palavra chave aqui, a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Ela usa a palavra, não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Ah, isto é espantoso. Mas é que ela não viu o Senhor Jesus. Ela viu Salomão. Mas quando nós vamos para Mateus, capítulo 12, aqui está a realidade daquela descrição. Verso 42 do capítulo 12 de Mateus diz, a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ó, Deus, ele se agrada quando nós vamos a ele para ouvi-lo, ouvir a sua sabedoria, porque afinal de contas, uma das grandezas da igreja é que Deus a separou, predestinou antes da fundação do mundo para que ela fosse o vaso da expressão da multiforme sabedoria de Deus. Mas aqui, então diz assim, que a rainha de Sabá condenará muitos no dia do juízo, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, algo muito interessante, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. É nesse que nós devemos olhar. O mundo está olhando para Salomão. A igreja está olhando para Jesus Cristo, que é maior que Salomão. O mundo talvez esteja estupefato com a sabedoria de Salomão. Porque, de certa forma, o Senhor deu uma medida de sabedoria a ele. Mas a personificação da sabedoria não lhe foi revelada. O mistério não lhe foi revelado. Tanto que ele se corrompeu no fim de sua vida. Se tivesse conhecido o mistério da sua sabedoria, ele não teria se desviado. Porque este de quem se fala, que está aqui, que veio entre nós, se fez carne e habitou entre nós, este é maior que Salomão. Este que com 12 anos estava entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os e também dando respostas sábias. Então, quando nós olhamos em capítulo 3 de Efésios, vamos abrir lá na carta aos Efésios, o versículo 10 nos diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Veja só. A igreja foi eleita como o vaso da manifestação daquilo que Jesus Cristo é. E Jesus precisava de um corpo para manifestar-se multiformemente. Segundo, verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, né? Se nós soubéssemos o que nós somos para Jesus, nossa vida seria outra. Nossa posição espiritual, ela está descrita no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios, diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa palavra assentar é como que entronar. Jesus, quando foi glorificado, ele foi entronizado. Assentou-se no trono de sua glória perante todos os seres, perante Deus e perante todos os seres celestes. Eu queria dizer assim que a Bíblia, ela mostra o quão bem-aventurado são as pessoas que têm os olhos abertos, têm visão, recebem a revelação do Senhor. Eles são bem-aventurados. Quando Jesus fala isso para os discípulos no capítulo 16 de Mateus, o que Jesus diz a Pedro quando ele recebe a revelação de quem é Jesus Cristo? Vamos ver o versículo 16, 17, 18, do capítulo 16 de Mateus. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos na carta de Éfeso que se cumpre esses três versículos, a revelação de Cristo e a revelação da edificação da igreja, né? É uma revelação de um mistério entre Cristo e a igreja. E nós vemos que se cumpre aquela palavra que diz assim, que a igreja está edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, Paulo coloca no final do livro, dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Se nós nos fortalecemos no Senhor na força do seu poder, nós podemos resistir o dia mau e ficar firmes. A igreja é uma casa firme. Uma casa firme. Ela está firmada numa revelação. E essa revelação é que Jesus Cristo Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus vivo. Esse é o fundamento. Então ela é inabalável. Ela está fundamentada, a igreja, na natureza divina, no fundamento divino, na vida divina. Então, no verso 13 do capítulo 5, 6 de Efésios diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Desde que há edificação de Deus sobre a face da terra, a batalha espiritual. Desde que, quando a igreja está vivendo uma vida realmente ali gloriosa, em paz, em harmonia, em amor, não pense que seremos isentos de batalhas. Travaremos as maiores batalhas quando a igreja realmente começa a viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com os desejos e planos e propósitos de Deus. Então, Paulo já deixou claro isso, né? Tecnicamente, a palavra igreja é os chamados para fora e para cima, né? Para fora. Mas o que é igreja? Ela é o que Cristo é em natureza, em vida e em caráter. É isso que nós vemos. Quando nós vemos lá no Antigo Testamento, quando é apresentada a grandeza de Salomão, né? Nós vemos que um grande homem poderia construir uma grande casa para Deus. Né? Então, transferindo para o Novo Testamento, para aquele que é maior que Salomão, nós vemos a grandeza de Jesus Cristo. E este Cristo edificou uma casa que é mais do que o templo de Salomão. Tem mais grandeza do que o templo de Salomão. Isso fica claro quando Estevão está sendo ali resistido pelos religiosos. Ele fala no capítulo 7 de Atos, ele diz que Salomão lhe fez casa, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está aqui, Atos, capítulo 7, versos 47 e 48. Diz, Salomão lhes edificou casa. Aliás, lhe edificou casa, quer dizer, edificou casa para Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Aí, se nós olharmos, o homem tentou edificar e ainda, por ordem divina, o Senhor permitiu que se construísse o tabernáculo, porque havia uma representação ali e também havia uma aprovação e Moisés teria que construir fielmente conforme o modelo de Deus. Depois veio o templo de Salomão. Depois veio... Eles foram para o cativeiro, o templo foi destruído, e eles voltaram e restauraram. terceiro templo. E como que aí tinha um quarto templo, que era o terceiro restaurado e embelezado por Herodes. Mas Deus só habitava no seu Filho Jesus Cristo. E agora compartilha a habitação conosco. Graças a Deus. Porque em Cristo nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. E onde vai dizer que nós somos morada de Deus no Espírito? É na carta aos Efésios. Não vai falar em outro lugar. Na carta aos Efésios. Os evangelhos não usam a palavra igreja. Só vemos a palavra igreja em Mateus 16 e 18. Porque ainda este mistério não tinha sido revelado completamente. Mas depois da ascensão de Cristo, ele a revela. Ele traz de forma mais clara sobre esse mistério. Vamos ver um pouquinho mais da história de Éfeso, aqui no Apocalipse, capítulo 2. Nós vimos como ela foi fundada em meio a tribulações. Paulo enfrentou feras, bestas. Paulo teve um confronto e a palavra gritada lá por aqueles idólatras era que grande é a Diana dos Efésios. Quando há um confronto, nós vemos que Deus, ele mostra a sua glória e a sua grandeza. Quando o povo de Israel se levantava contra Moisés, a resposta de Deus era mostrar sua glória. Então, Paulo coloca isso em linguagem dos Efésios, porque eles gritavam sobre a grandeza de Diana, mas não há ninguém na terra que possa elevar-se à grandeza do Senhor. Não há anjos, nem arcanjos, querubins, nem serafins. Diz a Bíblia que não. A nenhum dos anjos Deus disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Não. Jesus Cristo realmente tem essa glória pessoal, ele é o Filho de Deus. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, escreve-se sobre a igreja de Éfeso, diz assim, aqui a história de Éfeso até o primeiro século, né? Diz assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Veja, essa igreja normal, né? Em tempo normal, aqueles anjos das sete igrejas estavam na mão do Senhor. Né? São pessoas eleitas e o Senhor segura em sua destra. Hoje a maior parte dos homens não estão na mão do Senhor. A maior parte dos líderes na igreja não estão na mão do Senhor. E nem querem ficar na mão do Senhor, não querem o controle do Senhor em suas vidas, em seu ministério. Então, Éfeso recebe a notícia, né, de que, olha, eu sou aquele que tenho na minha destra as sete estrelas. Há um governo de Deus sobre a vida da igreja. Esse governo está em sua mão direita, sua destra. E Éfeso era uma igreja normal. Ali, Paulo pastoreou essa igreja. João, Timóteo, Áquila e Priscila. E aqui ela tem essa história maravilhosa. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Veja, uma igreja trabalhadora, uma igreja ativa, dinâmica. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Então vemos assim, que as sete igrejas são exemplares para todos os tempos. O Senhor escolheu essas sete. Então, e não pode sofrer os maus. Ela não adulava os maus, ela não conseguia sofrer esses maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos. Hoje tem tanta gente se intitulando apóstolo e a igreja não põe eles à prova. E o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tudo isso é virtude da igreja, vamos considerar. Agora vamos ver também o verso 6, vamos ler as virtudes primeiro. Verso 6 diz, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, então, nós vemos aqui, não precisamos pesquisar muito sobre isto, mas nós já sabemos, pelo falar de Jesus, que se Jesus odeia as obras dos nicolaítas, aqueles que se consideravam superior ao povo, então nós já vemos que é uma virtude odiar as obras dos nicolaítas, as quais Jesus também odeia. Quantos irmãos amam o que Jesus odeia e odeiam o que Jesus ama? Às vezes tem um servo do Senhor trabalhando, sofrendo, lutando e tem gente metendo o pau. E Jesus odeia que se faça isso. Diz, Jesus falou certa vez para outros assim, que eles adulavam os falsos profetas, mas faziam mal aos profetas verdadeiros. Então, devemos saber que Jesus, aquilo que Jesus odeia, nós também devemos odiar. E aquilo que Jesus ama, nós devemos amar. Devemos amar aqueles irmãos que são fiéis, que sofrem, que estão lutando, que estão ali perseverando com sofrimento e nós conseguimos só ver a falha deles, ao invés de olhar que há uma pepita de ouro dentro deles. Aí Jesus diz no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora vamos ver a desventura de Éfeso. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando nós vemos a carta aos Efésios, justifica realmente essa colocação de Jesus, que ela recebeu o primeiro amor. Ela recebeu a revelação de toda a grandeza do propósito divino com ela. Ela recebeu todo o plano que estava em mistério. É a maior revelação sobre Cristo e a igreja. É a carta mais elevada que existe na Escritura, juntamente com a carta de Colossenses. E eles, diz a Bíblia, deixaram o seu primeiro amor. Jesus fala com um coração sentido. Jesus tem sentimento. Senão a Bíblia não diria que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, com sentimento, com o coração partido, Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Agora existe uma chamada de Deus para esta igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deixar o primeiro amor é cair. É como cair do céu na terra. Estava assentada nas regiões celestiais, mas abandonou o primeiro amor, caiu. Assim como o inimigo que estava lá na glória de Deus se levantou contra Deus e considerou a si mesmo como o primeiro amor seu e não Deus. Então esse ser caiu do céu. Quando nós abandonamos o primeiro amor, já não andamos mais nas regiões celestiais. Nós já estamos caídos, vivendo uma vida baixa, vivendo uma vida voltada para este mundo, ou para este mundo interno do nosso coração. E Jesus dá ainda a porta de saída desse problema. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra, quer dizer, aquele filho pródigo, quando ele estava longe, ele lembrou-se que na casa do pai dele, nenhum jornaleiro padecia de fome, nenhum dos criados lá padecia de fome. Então, no mundo, ninguém lhe dava nada. Então, ele disse: eu voltarei. Ele tomou consciência. Ele lembrou da casa do pai. Lá eu tinha tudo. Agora aqui não tenho nada. Perder o primeiro amor, deixar o primeiro amor, é não ter nada na vida. É perder tudo. Vamos considerar assim, que se a Bíblia diz que Deus só dará todas as coisas com ele, e se a gente não quer ele, todas as demais coisas também não teremos. Toda aquela grandeza, toda aquela revelação, né? Tudo que realmente Deus planejou dar a nós, sem ele não será dado. Então, lembra-te, pois, de onde caíste, esta é a porta de saída, e arrepende-te. Arrepende-te. Não é se arrepender porque falaram que eu pequei. Não, você tem que se lembrar. Você caiu aonde? Quando você caiu? Onde você caiu? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volte para a devoção, praticar a vida de devoção, obras de devoção. Não são grandes coisas. Nós vemos o seguinte, que o Senhor mostra todas as obras que Éfeso fazia, mas, porém, o que é mais precioso não é o que o Senhor aprecia, não está nas obras. Mas ele aprecia o primeiro amor com obras. Mas não aprecia obras sem o primeiro amor. Então ele diz: pratica as primeiras obras. Quando não, veja só, quando não, brevemente a ti virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, quando a gente está longe e abandonou o primeiro amor, tudo pode ser perdido de uma maneira repentina. Porque Jesus fala assim: quando não, brevemente a ti virei. Vai ser uma surpresa. Uma hora está lá em cima, está cheio de bênção, daqui a pouco, caiu. Repentinamente perdeu tudo. Então é isso que nós devemos realmente tomar bastante cuidado, que essa igreja de Éfeso, tão preciosa, que recebeu uma revelação tão alta, tão gloriosa, ela não sustentou-se. Né? E nós vemos aqui agora, voltando à carta de Éfeso, né? Carta aos Efésios, nós vemos o seguinte aí, que a carta aos Efésios, ela mostra-nos que a salvação tem a ver com o voltar ao que Deus planejou antes das eras. Né? Nós vemos isto aqui, que nós fomos eleitos, né? Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa carta mostra-nos que a salvação tem a ver com voltar ao plano original, ao plano eterno de Deus, ao propósito eterno de Deus, que foi realizado por Deus pelo seu próprio querer, seu próprio consentimento, antes dos tempos eternos, antes de haver criação. Não significa que existia igreja, mas na sua presciência já havia elaborado um plano, um propósito com a igreja. E isto é maravilhoso. Nós vamos viver diferente se nós atentarmos para esta revelação. Né? Nós vemos, segundo a carta de Éfeso, e a confiança que Deus teve com ela de revelar coisas profundas e altas, nós vemos realmente quanto essa igreja era grande e madura. Ela recebeu essa revelação. Então, devemos olhar que mesmo ela grande, madura, ela caiu. Por quê? Porque ao Senhor interessa mais o que somos e como somos com Ele e com os outros do que o que nós fazemos, né? Então, tudo pode mudar de repente quando nós abandonamos o primeiro amor. Muda de repente. É algo muito, muito sério esta questão de receber de Deus uma revelação tão alta. E como que Éfeso começou a cair? Como que ela foi... Ela tinha uma revelação genuína, uma revelação gloriosa, mas quando Paulo envia Timóteo a Éfeso, nós vemos aqui que alguma coisa está acontecendo lá para ela abandonar o primeiro amor, e nós vemos isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Verso 3 do capítulo 1 diz assim: como te roguei quando parti para Macedônia que ficasses em Éfeso para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Aí, primeiro eles tinham uma revelação gloriosa do Senhor Jesus. Eles tinham a revelação da doutrina original do coração de Deus, fundamentada em Cristo, tendo realmente Cristo como fundamento, os olhos de Éfeso estavam em Cristo. Mas agora eles estão se envolvendo em doutrinas. Diz assim, e daí mais alguma coisa, no verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Eu preciso advertir, né, aos irmãos, como adverti na semana passada, nós deixamos de olhar Jesus olhar a Cristo e começamos a perscrutar doutrinas para mostrar que temos uma certa maturidade e começamos ali a nos afundar naquelas questões. E outra, nós nos debatemos com temas, muitas vezes, concernentes à ação do anticristo ou de outras esferas que desfoca de Cristo. Começamos a pesquisar sobre sinais, sobre coisas seculares e tudo mais. Isto apenas devemos contemplar, mas não ficar nos aprofundando tanto nessas coisas, porque nós vamos sair pela tangente. Deixaremos Cristo de lado e nos afundaremos em assuntos. Então, Paulo diz aqui que eles se deram a fábulas ou a genealogias intermináveis. Eles começaram a ver que lugar eles estavam dentro dessa genealogia. Nós estamos ligados à cabeça. Nossa genealogia começa, a nossa árvore genealógica começa com Cristo. E vem e todo o corpo está ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. Não estamos ligados a uma raça natural. Nós nos desvencilhamos pela cruz da raça adâmica. Agora, alguns querem estar ligados ao judaísmo, aos judeus, para mostrar que são alguma coisa nesse mundo, para ver se a sua árvore genealógica chega até algum judeu na história. Não, não. O único judeu verdadeiro a quem estamos ligados é Jesus Cristo. E também fico, né, daí... E que essas coisas mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, Timóteo tinha que chegar lá e tomar esse cuidado para que os efésios trabalhassem na edificação de Deus, que consiste na fé, e não ficasse se debatendo com essas coisas. Aí começou a queda de Éfeso, que deixou o primeiro amor. Deixou por uma falsa espiritualidade. Agora, o que recomenda o apóstolo? Verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor. Aí, o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Alguns expressam uma grande fé. Só aqui na conversa, no papo. É uma fé fingida, porque quando ela vem passar pela prova, aquela fé, ela era farinha, não era de fato fundamental. Cristo é fundamento, porque Paulo diz, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do qual, do que, verso 6, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Onde está o erro de Éfeso aqui, ó? Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Querendo ser mestres da lei. Né? Sabemos, porém, verso 8, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Então, aí começou a queda de Éfeso. Aí ela foi se dando a essas coisas e abandonou seu primeiro amor. Quando João estava na ilha de Pátimos, teve a notícia. Éfeso abandonou o primeiro amor. E ele havia deixado aquela igreja centralizada em Jesus Cristo e no amor. E quando ele vê, ela abandonou o primeiro amor. Então, isso realmente devemos nos centrar nessa revelação sublime do que nós somos para o Senhor, da grandeza que ele fez nós sermos, porque se ele é grande, nos incluiu, nos batizou nele, então a grandeza dele é a nossa grandeza. Sem ele não temos grandeza nenhuma, mas nele nós temos todas as coisas. Inclusive, diz a Bíblia, nós temos a adoção de filhos nele. Então, vemos aí que Éfeso acabou caindo, né? Porque abandonou o primeiro amor. A carta a Éfeso mostra a igreja em sua posição original. A carta de Paulo aos Efésios mostra a igreja como ela é na sua posição original, como Deus planejou, como ele mesmo consentiu. Nós vemos aqui no verso 11 do capítulo 1 de Efésios, diz: e nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha aí. Nós ouvimos domingo que o que limita Deus é ele mesmo. É a vontade dele que o limita. Se é da sua vontade, ele aprova em si mesmo, né? E a igreja foi uma determinação e uma aprovação, né? Conforme nós vemos essa palavra consentimento nele mesmo, consentiu em si mesmo, estabeleceu essa vontade de ter realmente esta noiva para o seu filho Jesus. Nós vemos que aqui, no verso 3, né, diz assim: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos nos lugares, né? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, uma bem-aventurança para os crentes. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas os crentes fazem festa quando eles são abençoados materialmente. Por que não fazem uma festa? Porque foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É o que Esaú fez. Esaú tinha na sua mão a bênção espiritual, rejeitou. Já lhe pertencia. Rejeitou. Para ter uma bênção que satisfizesse o seu ventre. Então, a Bíblia nos adverte lá sobre Esaú, que não sejamos como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Então, quando nós vemos aqui o verso 3, e tudo que vem depois, até o capítulo, o final do capítulo 3, são as bênçãos. A grandeza dessas bênçãos espirituais, ela vai até o capítulo 3, daí a partir do capítulo 4, nos diz que devemos andar conforme essas bênçãos, conforme a vocação celestial. Então, também, veja, vou citar uma das bênçãos, né, que parece-me que abarca tudo, está no capítulo 3, verso 21. onde diz: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha só. A esse Jesus Cristo, glória na igreja. A glória de Deus será revelada na igreja. Por que razão? Porque Jesus Cristo é um com a igreja, habita nela. Então, a glória que será revelada em Cristo, ela também será expressada pela igreja e na igreja. Que tremendo! Isso faz parte dessas bênçãos espirituais que nós vemos, toda essa glória de Cristo revelada na igreja para todo o sempre, diz a Bíblia. E em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queiramos nós viver isso. Vamos considerar: a igreja é o vaso eleito, o corpo de Cristo, predestinado para que Cristo seja conhecido pelos séculos dos séculos. Está lá em Efésios 3, 10 e 11. E também no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, veja, a igreja é esse vaso para expressar, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Quando nós falamos do reino, o reino será realmente o palco para que Cristo mostre as riquezas, as abundantes riquezas da sua graça através da igreja. Veja, que o mundo veja a redimida do Senhor, para que o mundo veja a menina dos seus olhos. Então, a igreja foi edificada para ser a manifestação no universo da grandeza de Cristo. Consideramos que a igreja é a pérola de grande valor. Mateus 13, 46. A igreja é a pérola de grande valor que o grande comerciante, o mais rico comerciante, comprou. Então vamos ler aqui, capítulo 13, verso 46. Vamos ler o 45, 46, diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Bom, considerando, nós podemos interpretar essa parábola aqui errada. Como? Nós olhando para a igreja, não tinha nenhum valor nela. Mas não esqueça que a igreja estava nos planos de Deus antes das eras. Esse é o valor. Deus lhe havia dado o valor. Deus havia concebido em seu coração que ela fosse a grande pérola, a pérola de grande valor, porque o valor é dado conforme o que aquele que é grande planeja realizar com ela. É isso que dá valor. O que dá valor é o que Deus planejou fazer com você. Mas nós não precisamos olhar para a nossa fraqueza. Precisamos olhar para o plano de Deus. Ele planejou, ele consentiu. Eu vou fazer isto com a igreja. Ela será uma pérola de grande valor. Ela é a pérola de grande valor, mas alguém tem que comprá-la. Precisamos comprá-la. Jesus levanta sua mão: eu vou comprá-la. Então, lemos de novo aqui. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu tenho ouvido muitos servos do Senhor falarem, teólogos falarem, que Deus investiu tudo na redenção. Tudo que ele tinha. Ele tinha um filho único. E ele investiu o seu filho para comprar. Então nós vemos o seguinte. A Bíblia diz que Jesus comprou a igreja. Agora eu pergunto, como ele a comprou? Como ele a comprou? Ele a comprou na cruz, com tudo o que ele tinha. E o que foi que ele tinha, que ele derramou na cruz para nos comprar? Ele derramou sua vida, ele entregou toda a sua vida, ele derramou o seu sangue. Porque nós vemos quão grande é a obra da cruz. Porque ali o Senhor Jesus comprou a pérola. A cruz foi o preço da igreja. A cruz foi o preço da igreja. Vamos ler Atos 20, verso 28, quando Paulo fala aos anciãos de Éfeso. Ele menciona esse valor da igreja para os anciãos de Éfeso. Ele diz, cuidem bem da igreja, porque ela foi comprada com o sangue precioso. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Verso 28. Paulo fala com os anciãos. Ele chama os anciãos de Éfeso e ele fala com eles. E olha o que ele diz. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, resgatar, redenção significa resgate mediante compra. Então, o Senhor comprou a igreja. E nós devemos cuidar de nós, olhar por nós e por todo o rebanho. Valorizar o que o Senhor fez conosco e valorizar o que o Senhor fez com a igreja. Ela é realmente a pérola de grande valor do Senhor. Ela foi trabalhada pelo Espírito Santo. E se hoje ela tem algumas arestas a serem lapidadas, até o dia de Cristo ela estará redondinha, para a glória de Deus, a imagem de Cristo. Cristo foi ali trabalhado na cruz, e ali ele trabalhou, ali ele gastou tudo que tinha para nos comprar. Devemos glorificar o Senhor, cada momento, cada instante, glorificando o Senhor na igreja. A esse glória na igreja. Vou encerrar com este versículo de Efésios 3:21. A esse glória na igreja por todos os séculos dos séculos. Depois da conversão, nenhum fique calado. Porque a Bíblia diz, creio que lá no Salmo 29, e no seu templo, cada um diz glória. Então diz a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós temos que dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Por isso a palavra Deus é usada, porque Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então, também, quero ver se acha essa passagem. Capítulo 29 de Salmos diz, Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro ao Líbano, ao Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas. Descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória. Na outra versão diz, no seu templo cada um diz glória, verso 9 aí. E o verso 10, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Mas o verso 9, a voz do Senhor faz parir as servas, descobre as florestas e no seu templo cada um diz glória ou fala da sua glória. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um que ouviu esta mensagem e seja edificada no nome do Senhor Jesus. Amém?